Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Olá, ouvintes, eu sou Aline Costa e você ouve agora o nosso Tranquilamente. Cuide-se bem, sua saúde mental importa muito. E a gente começa o programa de hoje escutando um trecho da música Tempos Modernos, do nosso glorioso Lulu Santos. Vamos ouvir. Que há para viver e nos permitir. Essa é a mensagem que o nosso Lulu Santos nos passa e depois de escutar essa música linda, a gente dá início à nossa entrevista. Estamos vivendo há quase 2 anos uma crise mundial sem precedentes que causou grandes mudanças na forma como nos relacionamos com as pessoas. O distanciamento social nos afastou, transformou nossas vidas. Durante esse tempo de pandemia, a tecnologia foi a única forma de contato e muitas vezes invadiu a nossa intimidade. Nós entramos na casa dos nossos colegas e eles entraram nas nossas. A gente teve que se adaptar aí a novas situações. Mas e agora, com o avanço da vacinação e a retomada da convivência em grupo, como nos prepararmos para retomar os relacionamentos interpessoais? O tema que a gente vai abordar hoje é distanciamento e reaproximação, como retomar o contato com outras pessoas. E quem está aqui para conversar novamente conosco é a psicóloga, administradora, professora universitária, consultora de gestão de pessoas e carreira, mestre em psicologia organizacional e do trabalho, Adriana Almeida. A Adriana esteve aqui semana passada e a gente novamente diz para você, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Tranquilamente, Adriana.
Obrigada, Aline. É muito bom estar de volta mais uma vez aqui, falando de um tema também muito importante. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o espaço, né, a chance aí de compartilhar com os nossos ouvintes conteúdos tão importantes, né, considerando o momento que a gente vive.
Adriana, eu já inicio perguntando algo que a gente conversou um pouquinho na entrevista passada. Quais são os principais reflexos da pandemia nos relacionamentos interpessoais?
Há muitos, né? A gente teve que fazer uma adaptação rápida lá em março de 2020 e agora a gente está caminhando para uma outra adaptação, que é o retorno, né? Então, até compartilhando com você e com os nossos ouvintes um pouco da minha experiência, as datas ficaram muito marcadas porque foi algo realmente impactante, né? Como você falou, também sou professora universitária de cursos de graduação e pós, eu lembro de dar aula na manhã de 16 de março de 2020, que foi uma segunda-feira. Na terça-feira, 17, as aulas foram suspensas, e na quarta-feira, 18 de março, à noite, eu já tinha que dar aula remota, sem nunca ter feito isso antes. É uma coisa você participar de uma live, né, que a gente vinha assim muito esporadicamente, né? A gente teve no início da pandemia as lives do Instagram, né? Que toda noite, assim, umas 7 horas, era um caso de bolinha ali ao vivo no Instagram, todo mundo fazendo live, mas isso não era tão frequente. E aí a gente teve que aprender o sistema rápido, aprender meio que fazendo, né? Chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, aprender fazendo. Eu tinha um pacote de internet que era só para ver série no fim de semana, não era para dar aula, não era para trabalhar. E a gente teve que se readaptar muito rápido, inclusive aprender a fazer aquele trabalho que já estávamos acostumados de uma forma completamente diferente. Tenho 10 anos de docência, fiz 10 anos de ensino esse ano de 2021, então antes eu tinha 9 anos de ensino e tive que reaprender a dar aula, reaprender a manter a chama acesa, assim, apesar das telas, né? Porque o remoto, ele traz um pouco desse esfriamento do contato. Você não está vendo a pessoa, ainda mais se for uma reunião de trabalho ou aula em que as pessoas não abrem a câmera, você perde a expressão, né, facial, a reação, um sorriso ou um franzir de sobrancelha, de dúvida. Então, você também não pode julgar quem não está abrindo a câmera, porque de repente a pessoa não tem uma estrutura domiciliar ali, né, para estar tá com a câmera aberta, pude vivenciar uma série de experiências com alunos e que muitos tinham um computador para a família inteira. Aí era o pai e a mãe trabalhando, e aí a pessoa e mais um irmão estudando. Tinha que fazer escala ali para usar o computador, ou não tem um celular que permita estar numa transmissão que é pesada e fica caindo. Eu me deparei, né, com uma série de situações, seja da minha adaptação, né, ao trabalho remoto, e não poder estar em contato com as pessoas, o abraçar, né, o cumprimentar de uma maneira mais calorosa, como vi também uma série de realidades, né, de pessoas que enfrentaram essa e outras dificuldades. Então, hoje eu já sei, quando eu vejo no chat um bocado de coisa digitada assim, que não formam uma palavra, eu sei que tem algum gatinho passando no teclado. E eu já pergunto, tem um gatinho aí passando no teclado? O aluno fala, é, pro meu gatinho aqui no teclado. Já teve caso de o aluno com a câmera aberta, querendo participar da aula, e o cachorro querendo atenção. Eu digo, meu filho, bote o cachorro no colo e fale, é melhor você dar aula com o cachorro do que você fora da aula, dando atenção ao cachorro, traz o cachorro. Já tive pai, mãe, avó participando de aula. Então, assim, o mundo privado e público meio que se misturou um pouco, né? Era eu dando aula, participando de reunião e o carro do ovo passando, né? Então, assim, tem que fazer a pausa dramática para esperar o carro do ovo acabar de passar e continuar falando. E isso faz parte. Então, a gente acabou também, assim, de maneira meio compulsória, entrando na casa das pessoas, ganhando uma intimidade que a gente não tinha. E veio aqueles casos que ganhou mundo na internet, de gente que apareceu de roupa de baixo sem querer, né? Deixou a câmera aberta, se atrapalhou. Então, até aprender isso, né? Lembrar de fechar a câmera se eu for levantar, lembrar de fechar o microfone se eu for chamar meu filho para fazer alguma coisa. Então, foram aprendizados que são coisas pequenas, mas que mexeram muito nos nossos hábitos mais assim corriqueiros do dia a dia. Então a gente teve impactos aí da pandemia a princípio de toda a ordem, seja no micro, né, no pequeno hábito de lembrar de fechar o microfone, às grandes coisas de não poder estar no Natal junto, inventar um aniversário pelo Zoom, né? E aí também os empreendedores de plantão começaram a criar os kits festa, né? Que você compra um negocinho pequeno, manda para cada pessoa, as carreatas de feliz aniversário. Ó, quanta coisa, né? Então, o impacto foi grande.
É interessante porque eu acho que impactou até o tempo, né? Quando você fala assim, isso foi 16 de março de 2020, quer dizer, foi ano passado, né?
É.
Não é tanto tempo assim, né? Mas a gente tem a
Parece.
impressão de que já se passaram 2, 3 anos.
Estou há um século dedicada a se duvidar, deixando o cabelo crescer para fazer a trança de Rapunzel, assim, né? Alguém vir me resgatar subindo pelo cabelo, porque assim parece que estamos há séculos nessa rotina. E essa rotina trouxe questões também, assim, né? A gente meio que se acostumou, foi ali, entre aspas, naturalmente, né? Assim, obrigatoriamente se acostumando a essa realidade, mas outras questões decorreram. Então, já temos estudos hoje em dia falando de um novo problema, como se não bastasse os já presentes, que é o tal do Zoom fading. Eu não sei se você já ouviu falar, Aline, ou nossos ouvintes já ouviram falar. Zoom é da plataforma Zoom, que é uma plataforma de webconferência, né? Que existem várias. E o fading é o apagar ou cansaço. Então, a nossa exposição a telas aumentou muito. Seja por conta do trabalho, aí você, vamos supor, acorda, toma um banho, arruma, tem aquela rotina matinal da casa, vai trabalhar em casa, computador. Aí você para almoçar, TV, celular. Aí você volta para trabalhar, computador. Para de trabalhar, tela, computador com Netflix, com alguma plataforma de streaming, Instagram, celular. Então a gente ficou, na verdade, muito mais horas do dia exposto a telas. E isso gera um efeito no organismo que não se conhecia, só se conheceu por conta da pandemia, que é a gente gasta muito mais energia para estar interagindo com as pessoas remotamente do que ao vivo, porque remotamente, além da exposição à luminosidade da tela, você fica ali observando as pessoas, se observando. Então, a gente treina o olhar para a câmera, mas de vez em quando olha para baixo, assim, né? Para ver se o cabelo está no lugar, se não tem
Fica
uma
se
casquinha de
olhando, né?
feijão. Ou você fica falando se olhando. Então, ai, será que meu decote está aparecendo? Ai, meu Deus. Então, você está ali naquela reunião, mas está pensando em 400 milhões de coisas que você não estaria pensando se estivesse nessa mesma reunião com o contato físico. Você está pensando nas questões que estão sendo discutidas na reunião, que eu estou ouvindo, que eu vou falar, e esses pensamentos que passam nos bastidores da sua mente, assim, né? Ai, será que minha roupa está aparecendo? Ai, meu Deus, a moto passou agora, fez um barulho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, assim, isso gera um cansaço que, né, o trabalho com o contato físico antes não gerava. Aí também tem alguns ganhos, né? Aí de não enfrentar engarrafamento, por exemplo. Se arrumar
Também
da cintura
estressa.
para cima, estresse muito, né? O trânsito
Ônibus
tira a paz de
lotado.
qualquer cidadão, Então não tem trânsito, você pode se arrumar da cintura para cima, que eu quero ver agora como é que eu vou me acostumar ao presencial, me lembrando da parte de baixo, né? Periga eu sair para dar uma aula de short jeans, mas arrumada da cintura para cima. Então tem as suas vantagens e desvantagens. Então, com a questão do Zoom fading mesmo, começou-se a recomendar às pessoas que dessem descanso das telas. Fosse ler um livro, fosse contemplar uma paisagem, fosse conversar com alguém que estivesse dentro de casa mesmo, né? Para dar uma aliviada aí, porque isso gera um cansaço, uma fadiga mental que a gente não estava acostumado antes.
Com certeza. Agora as coisas estão melhorando, né? A gente está vendo que a
Graças a Deus.
pandemia não acabou ainda e a gente está vendo a movimentação na Europa, em que novas restrições estão retornando aí. Aqui o povo pergunta muito pelo carnaval, né? É uma coisa totalmente contraditória, né, com as realidades do mundo. Mas enfim, o fato é que a gente está retornando, né? Está retomando o presencial, seja de forma híbrida, né? Presencial e virtual ao mesmo tempo. Ou de forma presencial total. E eu até li uma matéria esses dias que falava que uma empresa fez uma cenografia dentro da empresa de uma casa, que era para acolher o retorno desses trabalhadores. E eu achei interessante, né? Porque de alguma forma a gente se adaptou à nossa casa, né? A gente se adaptou a trabalhar e cozinhar e fazer tudo aqui dentro, né? Mas a gente está retomando aí esse processo, está havendo um fim do distanciamento social, né? E se adaptar a esse novo momento de retomada de contato com outras pessoas, como é que a gente pode lidar com isso? Porque vai ser difícil. Né? Se uma empresa está se preocupando
Não é à
em dar esse
toa, né?
acolhimento, não é à toa, né?
Pois é, gente. Aí a gente precisa de paciência e treino. Como tudo novo, a gente não vai fazer perfeito de início, assim, né? Então, assim como a gente teve que fazer treino de como interagir bem com câmera, ou então até sair, né? No auge da pandemia, ainda assim, você ia com máscara, álcool em gel, todo paramentado, face shield, a zorra toda, ia para um mercado, porque tinha que fazer mercado. Encontrava um amigo. Quantas vezes eu fui na direção de abraçar e parei no meio do caminho e dei um soquinho ou cotovelinho assim, né, para cumprimentar. Então a gente vai tropeçar. Assim como a gente tropeçou no início, a gente vai tropeçar no retorno agora, aí se acostumando com esses ambientes, né? Eu sei que tem gente aí que tá parecendo fera enjaulada, né, que quando fala assim, liberou, quer dizer, né, a gente já sabe que sem ter liberado, teve gente que não cumpria as normas de, né? Mas vamos supor, quem está cumprindo direitinho, né? Com todos os cuidados. Quando falar liberou, tem gente que vai sair correndo desesperada, o povo vai, né? Cadê o carnaval? Vai ser Réveillon, Carnaval, se duvidar, Páscoa vai ter trio elétrico também, vai ser um ano de festa. E o povo lá, feliz da vida.
Tirar o atraso.
Exatamente. Mas tem um outro grupo aí da população que fica temeroso, porque justamente já se acostumou a não cumprimentar, a usar máscara, a passar a mão em qualquer lugar, passar o álcool em gel depois. E a gente vai ter que aí se dessensibilizando, né, aos poucos. Sentar num ambiente de trabalho, as mesas ainda tem que ter um distanciamento. Se vai fazer uma reunião presencial, não dá para estar todo mundo um em cima do outro, né, em torno de uma reunião. E aos poucos, né, conforme, né, há também o município, o estado for liberando as coisas, a gente vai fazendo aquilo que a gente se sente à vontade. Então, por exemplo, se você precisa retornar ao trabalho, mas não se sente confortável, usa máscara, álcool em gel, face shield, o que você se sentir confortável agora mesmo. As universidades estão retomando, né, as aulas presenciais, por exemplo. Então, a gente está fazendo todo um revezamento, não pode todo mundo da turma, né? A gente dá aula com contato físico ao mesmo tempo que transmite, aí aquela agonia, você olha para quem está na sala, você olha para quem está na câmera, e vai ser meio tropeçando mesmo no início, até a gente ir se reacostumando. E o que eu recomendo é que as pessoas façam aquilo que se sintam à vontade, né? Se você não sentir vontade para abraçar, para cumprimentar abraçando, e alguém vier dar um abraço, não vai empurrar a pessoa, né? Você abraça, mas afastando o rosto, né? Vai fazendo aquilo que você vai se sentindo à vontade. Se não se sentir à vontade de ir para um barzinho lotado, com gente falando ao mesmo tempo, som, vá para um lugar mais tranquilo, porque esse retorno ele vai gerar um pouco de ansiedade mesmo, né? Para quem está alimentando essas preocupações, e assim, na minha opinião particular, ninguém precisa concordar comigo, mas são preocupações cabíveis, né? A pandemia não foi decretado um final oficial dela ainda. Então, a gente precisa, né, retornar com esses cuidados. Você falou da empresa que ambientou, né, o espaço de trabalho como se fosse uma casa. Eu também vi notícias, né, de empresas que estão permitindo levar pet para que as pessoas sintam, né? Até porque muitos pets também foram adotados ao longo da pandemia, porque todo mundo estava em casa, e muitos estão sendo devolvidos até para os abrigos, né? Um horror. E aí algumas empresas estão permitindo isso, que você leve seu pet para sentir alguma coisa familiar ali, né? Alguma coisa da sua casa foi com você. Um serzinho que estava fazendo parte da sua rotina de trabalho continua fazendo parte agora no ambiente, né? Então, a gente ter calma, paciência e reconhecendo os próprios limites, o que você se sente confortável para fazer, ou aonde ir, ou não.
É interessante que o brasileiro, ele é muito afetivo, né? Essa coisa do abraço, um negócio que os europeus, por exemplo, não têm, né? Eu lembro que uma vez eu fui abraçar um europeu e ele ficou assim apavorado com aquilo. E nós não, né? Nós nos cumprimentamos com abraços fortes, né?
Exatamente, fui a rainha das gafes, fui abraçar várias pessoas no ano passado isso, e aí no meio do caminho, assim, os dois meio que dava aquele choque, assim, parar e falava, não, é um soquinho, meu Deus, não pode. Então a gente vai passar por isso de adaptação de novo, meio tropeçando, mas faz parte, de certa forma, que bom, né, que o contato físico está retornando, justamente como a gente está numa cultura que valoriza isso, faz falta, né?
É, agora, assim, Adriana, isso normalmente poderia acontecer, né? Já era previsto acontecer, porque a mente da gente se adapta mesmo às coisas, né?
Isso.
Mas também se desenvolveu aspectos de fobia social, né? E eu queria que você me respondesse assim, como é que a gente pode diferenciar fobia social de um medo natural?
Vamos lá. Uma coisa é assim, você tem um amigo que te chamou para comemorar o aniversário na casa dele, vão vários amigos. E você resolve ir. Quando você chega lá, você se sente um pouco desconfortável, mas você consegue estar naquele ambiente e conversar com as pessoas, opta de repente por não tirar a máscara, por abraçar só o aniversariante virando o rosto, talvez assim um pouco, passando um álcool em gel depois. Se você fica meio tenso com os cuidados, né, máscara, álcool em gel, mas assim, ainda prefere estar ali, apesar de todo essas precauções, você está sentindo um desconforto, é um medo decorrente mesmo do contágio. Isso é algo esperado. Agora, quando você, ao sair de casa e pensar Já que vai estar em um ambiente cheio de gente falando, aquele zum, 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 e você começa a sentir sintomas de ansiedade muito fortes, como, por exemplo, taquicardia, suar frio, tremer, a vista fica turva, a perna bambear, aí já não tá legal. Aí você precisa procurar apoio mesmo, procurar um profissional, um psicólogo, para tratar contigo, né? As fobias, de maneira geral, a gente está falando aqui da agorafobia, se eu bem me lembro, é esse o nome para o medo de espaços abertos e com gente, né? Independente da agorafobia ou outra fobia, as fobias te incapacitam, no sentido de você não consegue fazer aquilo, você tem uma reação emocional forte. Então, quem tem fobia, eu vou, sei lá, dar um exemplo aleatório agora de barata. Uma pessoa que não tem fobia vai ver uma barata e falar: socorro, alguém mata essa barata, eu morro de nojo. E pronto. Quem tem fobia vai pro canto do cômodo, vai se agachar, vai ficar gritando: socorro. A fobia, ela traz uma descarga emocional muito grande. Não é aquele medinho, sabe? Por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir. Estou aprendendo a dirigir, mas tem um medo porque é muito carro na rua, porque eu posso bater, porque eu posso não ver. Isso na cabeça fica com medo. Agora, a fobia de trânsito é: você entrou no carro, bateu a porta, está no banco do motorista, você já não respira bem, né? O coração já começa a bater, sua mão começa a suar. Aí já é uma fobia de trânsito, de direção. Então, a diferença, assim, para quem é leigo, né, e não, o básico de diferença é qual é a descarga emocional envolvida, qual é a sua reação. Se você vai sair e passa mal, sente esses sintomas que eu relatei, aí já é o caso realmente de, não é uma conversinha com um amigo, não é desabafar com um colega, então você precisa de um apoio qualificado, vamos dizer assim.
Adriana, a gente está chegando ao fim, mais uma vez, do programa Tranquilamente. Queria fazer uma última pergunta, que também tem relação a essa questão do desafio da adaptação que a gente está tendo que ter agora nessa retomada presencial, né? Com os familiares, isso também tem um impacto, né? E eu queria que você desse uma dica também de como a gente lidar com isso, né? A gente está aqui acostumado, a família toda aqui dentro de casa, de repente você sai e como é que isso fica, né? Como é que a gente pode lidar com isso também?
Isso em alguns casos chega a ser engraçado, né? Compartilhando um pouco, no início do meu home office, meus familiares não entendiam que eu não estava em casa. Eu estava no corpo, mas eu estava ocupada. Então era abrir a porta, falava, assim, eu estava na reunião com o microfone aberto, e Adriana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eita, calma, gente, pera aí, não sabia se eu falava com quem estava na reunião, se eu pedia um pera aí para quem estava me chamando. Agora é o contrário, né? As pessoas vão ter que se acostumar com nossas ausências, né? O sair de casa, a preocupação com quem está saindo, né? Ai, será que vai lembrar de ter os cuidados? Então a gente precisa de novo se refamiliarizar isso. Quem tem filhos pequenos também, né? Como assim mamãe vai sair? Como assim papai vai embora, vai passar o dia fora e eu vou ficar aqui? Então a gente precisa de muita paciência e de conversar com as pessoas mesmo, né? Com criança, por exemplo, eu nunca recomendo assim que fale: ah, eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar o dinheiro, porque a criança vai associando o trabalho com uma coisa ruim, aquele lugar que sequestra meu pai, minha mãe e tira de mim, né? A criança não vai raciocinar o sistema capitalista e os boletos, né? Pelo amor de Deus, não vai pensar isso. Então é pensar: não, mamãe e papai tem que trabalhar, tem que sair para trabalhar, porque eu sou muito boa naquilo que eu faço e estão precisando de mim, e eu sou muito feliz fazendo esse trabalho, eu consigo contribuir muito, e o seu dia vai chegar. E assim, a criança vai chorar igual, né? Mas aquilo vai aos poucos entrando ali, né? Quem de repente tem idoso em casa que se preocupa, né? Ai, vai sair. Não vou, mas vou tomar os cuidados. E tudo com muita conversa, com muito carinho, né, também, né? Porque a gente, quem está saindo precisa se acostumar com o contato físico e esse lidar com quem está ficando em casa te aguardando, só mesmo muito afeto na comunicação, né, para a coisa fluir tranquilamente.
Perfeito, Adriana. Bom, nosso programa Tranquilamente chega novamente ao fim. A gente encerra por aqui e volta com um novo entrevistado ou entrevistada na próxima semana, falando sobre outros temas. Adriana, mais uma vez, muito obrigada e queria pedir novamente uma sugestão de música para os nossos ouvintes aqui, para a gente escutar na nossa Rádio MP da Bahia.
Maravilha. Eu agradeço mais uma vez o espaço para a gente poder compartilhar essas ideias, né? Conversar um pouquinho. Parabenizo mais uma vez a iniciativa do MP, que é muito rica mesmo, né? E muito bacana de promover esses espaços de conversa, de diálogo, de troca de ideias contigo, com os ouvintes. E música, dessa vez eu vou sugerir uma música que é mais agitada. Ela é aquela música que eu escuto de manhã, assim, para meu dia ser bem energizado. É uma música chamada High Hopes, que é de uma banda norte-americana chamada Panic at the Disco. E é uma música que fala sobre grandes esperanças, né? Sobre você ter grandes sonhos e se lançar para realizá-los aí, apesar dos obstáculos. Então, é uma música animada que tem uma mensagem também muito legal.
Aí, a sugestão da Adriana, High Hopes. E não esqueça, se você perdeu os programas anteriores, é só acessar a página da Rádio MP da Bahia e clicar na aba Especiais. Os programas estão todos lá para você ouvir, baixar e compartilhar. Tranquilamente é na nossa Rádio MP da Bahia, conectada com você noite e dia. Até semana que vem.
Oh!